Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs tá no ar. Maravilha, o programa dos esportes americanos, parceria WP e portal The Playoffs, chegando aqui pra te atualizar e fazer também aquela delícia de pré-jogo da temporada da NBA. Tá começando hoje, que maravilha! Eu sou o Picles WP, com alguns minutinhos de atraso no programa de hoje, que já é adiantado do horário normal. A gente explica agora, logo logo na abertura do programa. Rádio Web Puts, no Twitter, no Insta e no Facebook, tem muita coisa chegando, inclusive novidade pra essa semana já. Minto, primeiro dia da semana que vem, domingo, tem novidade, tem estreia aqui na WP. Os nossos apoiadores estão sabendo o que, que é apoia.se/rádio webputs, informações dos bastidores da WP, novidades, notícias e tudo que movimenta o nosso mundo nada normal, chega antes pra quem apoia as nossas ideias e, claro, recebe outras regalias e recompensas. Pois muito bem, então, equipe de playoffs, que loucura hoje, tamo ao vivo, gente, boa noite!
Boa noite, Pix, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Web Puts. Está no ar o programa The Playoffs na WP número 20. Como bem disse o Pix, a gente adiantou o programa e atrasou essa adiantada, né? Então, quase que a gente começa de novo no horário normal, que é às 22 horas, mas hoje a gente começou um pouco mais cedo, porque a temporada da NBA começa hoje. Às 22 horas tem o jogo entre Celtics e Cavaliers, você que está ouvindo ao vivo, né? Começa nessa terça-feira a NBA. Se você está ouvindo uma das reprises que a gente faz na Webputs, no SoundCloud ou também no iTunes, aí esse jogo já deve ter acontecido, mas a gente está fazendo esse esquenta para o começo da temporada, então hoje o assunto principal é a NBA. Lembrando que você ouve, além desses canais todos que eu citei, você ouve sempre o programa The Playoffs ao vivo, toda terça-feira, às 22 horas, hoje, excepcionalmente, às 21 horas, no webputs.com.br. Eu sou o Ricardo Pilot, estamos aqui para falar de NBA, junto com mais duas feras da nossa equipe do The Playoffs. Aqui está a elite da equipe de NBA do The Playoffs, que é editor de NBA do The Playoffs, e o Pedro Moreira, que é o braço direito do Thiago. Então, duas feras, começando aqui apresentando o Thiago, que veio correndo aí do futebol, quase bateu o carro e tudo mais. E aí, Thiago, tudo bom?
Ô, fala, Ricardo, Tuca, Pix, um abraço aí pra vocês e todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui.
Tá empolgado aí com o começo da temporada da NBA, o leicão da massa aí forte.
Porra, essa promete, hein? Temporadinha bacana, muitas movimentações. Não vai chegar muito longe, né? Vamos combinar, mas estou ansioso para ver as novidades, sim.
E como já disse, Pedro Moreira também com a gente, o popular Tuca. E aí, Tuca, beleza? Tudo certo? Como está a expectativa para a temporada e para o seu Blazers?
Para o meu Blazers? Assim, para a temporada, no geral, tá muito boa, assim. Formação, muita movimentação no mercado, né? Muitas estrelas mudando de casa e formando times, assim, de muito poderio, que acho que deverão bater de frente nas duas conferências, mas pro meu Blazers realmente tá complicado, acho que vai brigar, como na última temporada, pelas últimas posições dos playoffs ali, sétimo, oitavo, e tem grandes riscos de ficar de fora dos playoffs, né, mas é o que é, não se movimentou muito na off-season e vai pagar o preço. Acho que o West se fortificou muito, né, e o Blazers não acompanhou, então vai brigar ali até as últimas rodadas pelas últimas posições da pós-temporada.
Muito bem, vamos hoje tentar adiantar aqui o programa, já que a gente perdeu alguns minutos aí por problemas técnicos. Mas lembrando, você pode participar com a gente, tá nas redes sociais, deixando sempre sua mensagem com a hashtag ThePlayoffs na WP. Mesmo se você estiver ouvindo uma reprise, um podcast, manda sua mensagem com essa hashtag, que a gente pode ler num próximo programa ou conversar com você lá nas redes sociais, tá bom? Começando aqui com o assunto principal, que só poderia ser esse, né? Golden State Warriors, o atual campeão da NBA, que praticamente não teve grandes movimentações, né, em relação a perdas e ganhos de jogadores. E isso eu acho que é o principal fator, porque a gente até fez alguns programas aqui, Thiago, antes de terminar a temporada passada, falando de como seria, né, esse time dos Warriors pro próximo ano, com vários jogadores aí com possibilidade de virarem free agent e tal, mas os Warriors conseguiram manter todos esses principais jogadores. a base, né, tá mantida com Durant, Curry, Green, Thompson, além de um elenco mais fortalecido, como, por exemplo, com a chegada do Nick Young, que era dos Lakers. E quem pode, será que alguém, na verdade, pode deter os Warriors, Tigas?
É difícil, hein, Ricardo? É, vou te falar, pra galera que costuma nos ouvir aqui quando a gente fala de NBA, eu era um dos céticos, né? Eu falei aqui algumas vezes que eu queria ver qual milagre eles iam fazer para manter o elenco todo, e eles conseguiram fazer um milagre mesmo, né, cara? Eles aí a ficarem com salários um pouco mais baixos, né? Mantiveram até o Iguodala, cara. Eles conseguiram manter no elenco até o Iguodala, que aí todo mundo falava, ah, pelo menos o Iguodala sai, né? Isso é louco, eles fizeram um ótimo trabalho. Acho que eles continuam só com a mesma fraqueza ali, que acaba sendo a posição 5, né? O pivô deles, que eles têm o Zaza Pachulia, que não é lá grandes coisas. Mas mesmo assim é um time fortíssimo, cara. Eu já vou adiantar essa pergunta, com certeza vai rolar mais pra frente, mas já adianto que eu acho que vai ser difícil alguém bater esses caras.
E aí, Tuca, você concorda? Acredita que esse time dos Warriors, ele tá no mesmo patamar do ano passado, tá mais forte? Qual é a sua opinião aí sobre esses últimos meses em relação ao que mudou da final pra cá?
Então, é o grande desafio da última temporada pra essa, que eles ganharam com certa facilidade, inclusive, como o Tigas falou, era manter o elenco, né? E eles conseguiram, e na minha opinião, eles se saíram até melhor do que a encomenda, né? Perderam uns caras um tanto quanto desprezíveis, né? Como o Ian Clark e o James Michael McAdoo.
Nossa, desprezível, aí você foi pesado, hein, Tuca? Coitado dos meninos.
Ah, putz, são os caras que vinham do banco, mas em comparação com o Piano, acho que melhorou. Como você falou, veio o Nick.
Não essenciais, né?
Não essenciais, é lógico. Era o pessoal que vinha do banco que não tinha como manter o nível, mas eu acho que melhorou pra essa temporada. Como você disse, veio o Nick Young e também veio o Ori Kesp pra ala, pra ser a terceira opção, talvez, atrás do Iguodala, né? E também eles draftaram um bom ala pivô ali, que é aquele Jordan Bell, que mandou bem assim, na Summer League e na pré-temporada. Então acho que em comparação com o ano passado, eles ainda têm mais opções para manter o alto nível durante a maior parte do jogo. Então realmente é difícil desbancar eles, né? Não sei como que vão fazer.
É, vai ser bem complicado enfrentar os Warriors, mas tem aí o principal desafiante, que já vem sendo assim nos últimos anos, né? Que é o Cleveland Cavaliers. Esse sim, um time que mudou bastante, né? Teve bastante movimentação, a principal delas foi a saída do Kyrie Irving, mas ao contrário do que muita gente esperava, os Cavaliers não necessariamente ficaram mais fracos, ou pelo menos não tão mais fracos. Eu acho que cada um tem uma visão sobre isso. A minha é que o time não se enfraqueceu, até pelo contrário, porque ele ficou mais encorpado em relação ao elenco. Mas eu queria a opinião de vocês. Agora, começando pelo Pedro, essas mudanças nos Cavaliers, com a saída do Irving, mas chegada de vários jogadores, até pela troca feita com o Celtics, com o Isaiah Thomas, né, sendo um dos envolvidos nessa troca, além de outros jogadores que chegaram, como, por exemplo, Derrick Rose e Dwayne Wade, dois jogadores.
Então, a troca, medir se o Boston ou se o Cleveland saiu ganhando é bem difícil, acho que tem várias opiniões sobre isso. Particularmente, eu acho que o Cleveland saiu ganhando. É bem isso que você falou, vieram bastante gente e eles só perderam o Kyrie Irving, né? Então, acho que o maior trunfo deles foi conseguir trazer o Isaiah Thomas, mesmo baleado, mas ainda assim o Isaiah Thomas. Mas principalmente o Jay Crowder, que vai vir para ser titular. E algumas outras boas peças, como o Zizit, que deve ser uma opção lá no pivô. E além disso, como você disse, veio o Wade, que vai ser, já tá bem mais do que dito, que ele vai ser o titular. E o J.R. Smith vai ser o que vai vir do banco. Em profundidade de elenco, e é isso que eles pecaram na última temporada e que agora tem. Então acho que eles se reforçaram sim e foram os grandes vencedores da troca.
Ligas, me ouve?
Agora sim.
Opa! Sobre os Cavaliers aí, né? O Tuca falou bastante dessa troca, né, do Irving pelo Thomas, mas ainda tem essa questão dos dois veteranos também, né?
Então eu acho que o Pedro falou bem, cara. O Cleveland, num cenário que assim, ninguém gostaria de perder Kyrie Irving, né? Mas num cenário que você tem que perder Kyrie Irving, acho que uma das melhores peças que você pode obter em troca é mesmo um Isaiah Thomas da vida. Eu acho que chega, não cai o nível. Acho que a gente pode até discutir se fica melhor ou pior, mas pelo menos o mesmo nível eu acho que fica com certeza, né? E aí, cara, além disso, o Cleveland foi e trabalhou muito bem, né, cara? Conseguiu trazer um Derrick Rose, que tava lá nos Knicks, que tava... não teve uma temporada boa, mas assim, cara, é um cara que já foi MVP da liga, então você tem que respeitar. E trouxe um Dwayne Wade, cara. Essa daí acho que o Cleveland tirou da cartola. Eu não imaginava isso acontecendo. Não imaginava o Dwayne Wade jogando com o LeBron tão cedo de novo. E acho que a gente até escreveu uma matéria no The Playoffs que o Dwayne Wade falava isso, que eles ainda se encontram lá em Cleveland no vestiário e começam a dar risada, que é meio surreal, né, cara? Então acho que Cleveland se reforçou bem e tem um time, na minha opinião, melhor do que do ano passado.
E, Tigas, já que você tocou nesse assunto, teve já um certo descontentamento, né? Por exemplo, do J.R. Smith, que reclamou de ter virado reserva do Dwayne Wade. E que é algo até meio esperado, né? Porque é um jogador de muito mais peso que o J.R. Só que o J.R. se sentia um cara importante no time. Você vê que com tantas celebridades nesse time, agora com o Rose também, o Love, querendo ou não, ainda é um jogador que tem um status de All-Star. Você vê alguma possibilidade de problema de relacionamento dentro desse elenco? Ou você acha que isso não é um problema?
Olha, cara, se fosse futebol, o Tyronn Lue tava ferrado pra controlar tanto ego, né? Jogador de futebol é mais mimado. De NBA também não é fácil, não fica muito atrás. Mas eu acho que vai ficar na responsabilidade do LeBron, né, cara? A gente sabe que o LeBron, ele, além de craque, jogador, franchise player, ele é meio que dono de Cleveland lá, né, cara? A galera respeita ele, tem muita moral na cidade, não é pra menos. Eu acho que ele vai ter que assumir um pouco dessa responsabilidade de apaziguar os ânimos no vestiário. É bem o que você falou, cara. Acho que chegando do Dwayne Wade, até mesmo do Derrick Rose, é natural que você ache a peça mais fraca pra ir pro banco. E é o J.R. Smith, cara. Tem condições de ser um bom sexto homem, de vir do banco e contribuir, mas como titular, eu acho que ele deixa a desejar um pouco. A gente vê bastante torcedor do Cleveland criticando ele muitas vezes. Então eu vejo com naturalidade que ele saia, mas é um jogador polêmico mesmo e não gosta de sair, né, cara? Então já reclamou e acho que vai continuar reclamando, né?
Lembrando que o Wade vem de um histórico aí de problemas no Chicago Bulls, né? Até por isso talvez ele não tenha ficado mais tempo, porque ele e o Jimmy Butler praticamente brigaram com o resto inteiro do elenco. Então vamos ver aí o que acontece, né, Pedro?
Sim, sem dúvida. E vindo do banco pro J.R. Smith não é nenhum demérito, né? O banco é muito importante. E ele vai ser um líder, sem dúvida, né?
Ele mesmo já foi melhor sexto homem uma vez, jogando pelo meu New York Knicks, né?
Exato.
Então, quem sabe ele retoma aí esse histórico. Ó, rapidinho pra gente fechar o bloco. Tuca, com esse novo time dos Cavaliers, é possível que eles façam mais frente aos Warriors que no ano passado? Ou não dá pra saber isso? O que você acha?
É difícil saber, realmente. Ano passado, eles tinham um Kyrie Irving que é um cara de jogos decisivos também. Então, ele dividia um pouco a responsabilidade com o LeBron. Pra essa configuração agora do time, eu acho um pouco difícil, porque tem o Derrick Rose meio que... não é um cara como ele era, né? Um cara de confiança para uma última bola, por exemplo. Mas em contrapartida tem o Dwayne Wade também. Então acho que deu uma equilibrada geral, assim, mas não tem um cara de decisão como era o Kyrie Irving. Então acho que é difícil ter uma perspectiva sobre isso.
Posso complementar só?
Sim.
Eu acho que... Obrigado, hein? Eu acho que o ponto-chave disso tudo, cara, vai ser o nível que o Isaiah Thomas voltar depois dessa lesão. Foi uma lesão aí meio estranha, que ninguém quis falar muito na apresentação dele, e enfim, botaram panos quentes aí. Acho que tudo vai depender do nível que ele voltar. Se ele voltar jogando igual ele jogava no Celtics, ou quiçá até ter um ano melhor, pode ser que Cleveland se fortaleça assim e tenha um jogador aí de decisão, como você falou do Kyrie. Mas eu acho também que a gente falar de Cleveland mirando já o Warriors, cara, porque eles vão ter mais concorrência na conferência deles também, né? O Celtics tá com um timaço, cara.
Isso mesmo, e vamos falar disso daqui a pouco. Agora é hora do intervalo, mas na volta tem Celtics, tem Rockets, tem Thunder, que são alguns dos times que se reforçaram muito bem pra essa temporada, e a gente vai falar disso no próximo bloco, viu, Pix?
Maravilha, vou fazer o um breakzinho. Cara, deu 5 minutos de bloco essa aqui. Próximo a gente compensa. Valeu, mano, até depois, gente. The Playoffs na WP, pois é, hoje estamos fazendo aí um negócio mais jogo rápido, né? Temos que aí adiantar as coisas, porque começamos meio que atrasado, apesar de começar adiantado em uma hora o programa. Na volta, no próximo bloco aí, eu explico o jogo rápido que tá acontecendo por aqui, porque essa confusão toda. Vamos pra música do aniversariante do dia, vamos com o Eminem, e na sequência, mais The Playoffs, mais NBA aqui pra vocês. Hashtag The Playoffs na WP, é o canal pra vocês participarem via Twitter. Também tem os canais interativos do portal The Playoffs e da WP, sempre à disposição de vocês. Não saiam daí.
Programa The Playoffs. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back?
Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixes some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe, for you to see so damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Fix your minutes and I'm tuning in, and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. You can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy-headed fag lomo. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting, but it's just me, I'm just obscene. Hell, so I'm not the first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley, to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me.
The Playoffs, na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out?
I'm sexy and I know it.
Webputs.com.br, uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
The Playoffs na WP, o programa dos esportes americanos. Intervalinho musical aí com Eminem, Without You Me. Eminem que completa hoje 44 primaveras de muito mau humor, rebeldia contra o sistema e xingamentos generalizados. Pois é, olha só que bacana. Parabéns, parabéns Eminem. Valeu aí por tudo, por toda a obra, enfim. Seguinte, gente, rapidinho, dando uma satisfação pra vocês, o porquê o The Playoffs mais cedo hoje. Logo mais às 10 da noite tem a abertura oficial da temporada 2017-2018 da NBA, né? Então a gente tá fazendo aqui um pré-jogo pra vocês, pra deixar tudo bem alinhado, 100% pra começar a temporada em dia. Só que era pra ser das 9 da noite, né? A partir das 9 da noite, horário de Brasília. O Skype resolveu zicar com tudo hoje e nenhuma conta no mundo, acredito. É, tá conectando, então a gente teve que migrar pra outro programa e isso gerou aí um atraso de 10 minutinhos. Mas nada que a equipe de Playoffs já não tenha com as coisas engatilhadas e preparadas, né, gente? Tamo de volta.
Exatamente, estamos aqui sempre prontos para qualquer desafio e aí conseguimos colocar o programa no ar, que é o mais importante. The Playoffs na WP, edição 20 já, hein? Que beleza!
Maravilha.
Ó, antes da gente passar para os assuntos do segundo bloco, só mandar um abraço pro pessoal que interagiu com a gente no Twitter aqui no primeiro bloco. O Henrique Riffel falou aqui, a gente perguntou, né, sobre os Warriors, quem é o, qual é o time que pode bater os Warriors. Aí o Henrique foi meio clubista, ele falou, ó, é um voto de torcedor, mas eu voto nos Hornets. Lógico que é torcedor, né? Porque não tem nenhuma chance.
Nossa, gente, eu nem sabia que tinha torcedor.
Manda um abraço pra ele pelo bom humor.
É, não, grande abraço pro Henrique aí. Boa sorte pro seu Hornets, que tem ninguém menos do que Michael Jordan como dono, né? O próprio Jordan esculhambou o time dele semana passada, né? Falou que só os Cavaliers e os Warriors são bons times, que o resto é tudo lixo. Então o próprio time dele é um lixo. Apesar de ter o Kemba Walker, né, como um grande jogador que eu sei que...
Dwight Howard,
verdade, ó. Se fosse esse time há uns 3 anos, 5 anos, ia ser uma beleza. Talvez até o Jordan estaria jogando, né?
Exato, eu ia falar isso.
Aí ninguém segurava os Hornets, que também tem um símbolo muito legal. E também um abraço aqui pro Caio The Savage, olha só, hein. Ele listou aqui os times que podem bater os Warriors. Cavaliers, Thunder, Rockets, Wolves... Celtics e Spurs.
Timberwolves? Olha, esse aí tá.
Exatamente. Inclusive, vamos falar deles também aqui. É, só lembrando que você pode participar com a gente nas redes sociais. Arroba ThePlayoffsBR e arroba Rádio Webputs são os canais para você nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram e deixar o seu recado. Bom, seguindo aqui no programa, como já disse aqui o Caio The Savage, né, ele citou alguns times que se fortaleceram esse ano e a gente vai falar sobre eles aqui também. Começando aqui com o Boston Celtics, que já foi mencionado no bloco anterior, Irving, né, principal aquisição, além disso, Gordon Hayward também foi contratado e basicamente só por isso a gente já pode colocar o Celtics como um candidato a super time, pelo menos na minha opinião. Apesar de não ter reforçado tanto os outros setores do elenco, ter perdido alguns jogadores na troca com os Cavaliers. Como que você vê, Pedro, esse time do Boston Celtics?
Cara, eu vejo realmente com o status que estão colocando em cima deles. Assim, já tinha um grande técnico que fez grandes trabalhos nos últimos 2 anos, assim, com um time limitado, que foi se fortalecendo. E agora é o auge desse time em termos de matéria-prima. E eu acho que o Brad Stevens vai ter... Assim, eu consegui juntar todo mundo e extrair o máximo de todo mundo. Ele já trabalhou com Gordon Hayward e Butler. E, pô, tem um Kyrie Irving, Gordon Hayward e Al Horford de pivô. Cara, não dá pra reclamar muito. Ele não tem outro, os outros jogadores não são, tipo, como se fosse o Oklahoma de tempos atrás, em que só tinha o Westbrook e o Durant e o resto era nada. Não, ele tem o Marcus Morris, ele tem o Jaylen Brown e o Marcus Smart de alarmador, são jovens e tem um potencial incrível ainda, acabou de ter a terceira posição do draft. E escolheu o Jason Tatum, que é um dos principais prospectos também. E então tem bastante gente que pode, que vai contribuir, que tem bom jogo e que é decisivo. Então acho que eles vão bater de frente com o Cleveland no leste. Também acho que com o Washington, que eu acho que é a terceira força. Eu acho que a trinca do leste é essa. E eu acho que está em aberto totalmente o leste. O Cleveland, eu acredito que o Cleveland ainda tem um time melhor, mas que em comparação à temporada passada vai dar muito mais jogo, com certeza.
E você, Tigas, o que está esperando aí do Celtics?
Ah, cara, eu acho que vai bater de frente com o Cleveland, hein? É, e não me surpreenderia muito se ganhasse. Acho que os Celtics ainda são um pouco mais favoritos, mas, aliás, perdão, os Cavaliers são um pouco mais favoritos, mas os Celtics são com um timaço, cara. É, eu acho que o Pedro foi perfeito, eles conseguiram ter um elenco, não só alguns caras bons. Gordon Hayward, que eu sou fãzaço, joga demais. E tem um quinteto titular bom e tem bons reservas também. Conseguiram uma escolha alta de draft, o Tatum não deve ser nenhum superstar, pelo menos por enquanto, a menos que prove o contrário, mas é um bom valor, sim. Então eu boto muita fé nesse Boston Celtics, ainda mais na mão do Brad Stevens, que é um técnico que eu gosto bastante.
Exatamente, e logo para começar a temporada teremos Celtics e Cavaliers, hein? Que maravilha!
Esse jogo daqui a 20 minutinhos é imperdível.
Exatamente, para quem está ouvindo ao vivo, vale acessar lá no Sport TV, né? Vai rolar o programa, o jogo, né, ao vivo a partir das 22 horas. Se você já está ouvindo a reprise, assistiu a partida, com certeza você viu um grande jogo. Mas serão vários jogos entre Cavaliers e Celtics esse ano, né? Então teremos oportunidade, até porque nesse primeiro jogo o Isaiah Thomas, por exemplo, não vai jogar, né? Então a gente não vai ter o reencontro duplo, né, do Thomas com o Celtics e do Irving com os Cavaliers, mas certamente isso vai acontecer durante o ano, e daqui a pouco no programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse duelo Celtics e Cavaliers. Agora, falando de outro time, desses candidatos a super time que a gente listou aqui, o Houston Rockets, que é um desses times porque ele trouxe alguns reforços para esse ano, e principalmente, o principal reforço é o Chris Paul, né, que chega com status de estrela junto com o James Harden. Vai ser até difícil definir qual é a principal estrela do time com esses dois. E a gente até publicou uma matéria no The Playoffs nesta terça-feira, você pode acessar lá em theplayoffs.com.br/NBA, uma matéria sobre isso, desses dois jogadores, o Mike D'Antoni falando que não sabe direito ainda como vai utilizá-los juntos, então ele vai usar pouco tempo os dois juntos. O time titular vai ter o Paul e o Harden, mas haverá mudanças rapidamente durante o jogo. O que ele garantiu é que sempre um dos dois vai estar em quadra, Thiago. Será que vai ser fácil montar esse time aí com dois grandes jogadores, só que praticamente fazem a mesma função, ou que ocupam o mesmo espaço, digamos assim?
É, eu tô curioso pra ver quem que vai sair liderando com a bola na mão, né? Quem que vai fazer aquela... Porque os dois têm essa característica, né? Nos times do ano passado era bola na mão do Chris Paul e bola na mão do Harden, e aí o resto eles inventam ali na hora. Mas, cara, é aquele famoso jargão, né? Um problema bom de se ter, cara. Você ter dois caras desse nível na mesma franquia, meu, é um absurdo de qualidade na armação, cara. E eu não gosto muito do Mike D'Antoni, tenho minhas dúvidas, não sou muito fã do trabalho dele como treinador, mas eu acho que nessa eu dou um pouco de razão pra ele. Você pode ter os dois, ele na reportagem que a gente publicou, ele até citou que quer ter os dois mais ou menos, foi bem específico, né? Mais ou menos 18 minutos em quadra. Mas exatamente, você ganha o resto do jogo, você tem sempre ou um ou outro em quadra. Então você sempre tem qualidade na armação. Eu acho que, meu, tem tudo pra ser um timaço. É, eu gosto e quero ver como o Rockets vai se comportar. Trouxeram também o PJ Tucker aí, né, na pré-temporada. É um bom defensor pra vir do banco. Tem um garrafão que eu considero forte, com o Clint Capela e o Nenê, né? Nosso brasileiro Nenê. Então é um time interessante, cara. Tô ansioso pra vê-los jogando também.
Tem também um grande chutador, que é o Ryan Anderson, que até foi meio mal nos playoffs, mas foi bem na temporada regular. O que você espera aí desse time, Tuca?
É bem isso que o Tigas falou. Eu acho que Chris Paul e James Harden são dois caras que gostam e têm que ter a bola na mão, só que o Chris Paul muito mais. E James Harden já acostumou, no começo de carreira, era só agora que ele foi para a armação, ele consegue jogar como armador facilmente. Mas o problema que foi até... alvo da matéria que a gente publicou, é muito mais vantajoso, eu acho, manter um só na quadra puxando a armação do que ficar tentando, de repente, forçar os dois juntos. Assim, claro que isso vai ser melhor observado ao longo da temporada, mas eles têm muitas peças boas que podem desempenhar. Inclusive o Eric Gordon, por exemplo, que é o sexto homem, que deverá brigar esse ano também para ser o sexto homem, né?
Já foi na temporada passada, né?
Isso, foi na temporada passada. Ganhou também o torneio de 3 pontos do All-Star. E acho que essa temporada ele tem tudo para brigar de novo, porque deve ter muitos minutos novamente. Como o Tigas ressaltou, eles se reforçaram muito bem na ala, que antes tinha o Trevor Ariza, que pô, é um grande do marcador do perímetro, e trouxe outros dois que são grandes marcadores de perímetro também, que é o PJ Tucker e o Mbamute. E, pô, acho que eles se reforçaram muito bem, assim, cara. Eles têm poder em todas as posições, eles têm caras para marcar, tem caras para pontuar, tem caras para brigar no garrafão. Acho que o Nenê deve ser um dos destaques do Brasil também, dentro da NBA, essa temporada novamente. Pô, então eles têm arma para tudo, né? Por isso que eu acreditei eles como a segunda força do Oeste, e eu continuo firme nisso. Acho que não deverá ter time abaixo do Warriors, senão o Houston Rockets.
Exatamente, o James Harden é amigo do Chris Paul, então se alguém pudesse ainda pensar que vai dar problema, né, com esse negócio de quem vai ficar com a bola, acredito que não será problema. Inclusive o Harden fez questão, né, de trazer o Paul pro time, ajudou muito nisso, então acho que eles vão tentar se ajeitar, vamos ver como o Mike D'Antoni faz isso. Agora, outro time que precisa também se ajeitar, mas tem ótimas opções para isso, é o Oklahoma City Thunder, Pedro, que trouxe aqui o nosso querido Carmelo Anthony, né, eu gosto bastante dele.
Querido Carmelo, não é nosso, não.
É, e parece que tá motivado, né, pelas entrevistas que a gente viu e tal, tá bem motivado com a situação de sair de um time que é o Knicks, que a gente sabe que não tinha nenhuma perspectiva, e agora vai jogar aí ao lado de Russell Westbrook e ainda do Paul George, que veio na troca com os Pacers, que foi uma troca pra mim excelente, feita pelo Thunder. A dos Knicks também foi, mas a dos Pacers eu acho que ainda foi melhor. É, o Thunder praticamente não perdeu nada e tem aí um trio muito forte. O Carmelo provavelmente vai começar a jogar fixo, né, como ala pivô. Mas ele até riu numa entrevista quando perguntaram se ele poderia ser reserva, né? Então ele tá lá, sabe? Ele quer ser titular, né? Se perder a posição, a gente sabe que pode virar um problema. Mas esse Thunder aí, com esses três e outros jogadores que talvez ainda não estejam no mesmo nível, é um time, talvez, já pra pensar longe, pra pensar em final de conferência e vencer o Warriors eventualmente.
Não, acho que para uma primeira temporada, né, é sempre difícil prever, né, então tem que, por mais que eles tenham jogado para a temporada, tá longe de ser algo parecido, mas eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Tem o Russell Westbrook que sozinho na última temporada, tendo as médias e todas as estatísticas que ele conseguiu, levou o time a 42 vitórias, se não me engano, e a sexta posição nos playoffs. Imagino que agora com o Carmelo Anthony e o Paul George, pô, consiga coisa melhor que isso, e melhor que isso, dentro do Oeste, é ficar, brigar pelo mando de quadra lá nos playoffs. E foi isso que você falou, eles conseguiram trazer o Sam Presti, o GM, acho que foi o melhor nessa off-season, não tem como, por mais que tenham tido alguns bons GMs que fizeram movimentações incríveis, acho que o Thunder foi o que mais surpreendeu, assim. Trazer o Paul George, que era líder de uma equipe, o Carmelo Anthony, que era líder de outra, a capacidade que eles têm de pontuar, pô, eu acho que eles têm tudo pra dar certo. O problema é que eles acabaram perdendo força ali na profundidade do elenco, então acabou enfraquecendo os caras que vêm da segunda unidade, e isso pode ser que pese bastante, porque o Carmelo Anthony talvez não consiga jogar tantos minutos assim alto nível, o Paul George e o Russell Westbrook sim, mas tirando o Patrick Patterson, que vai ser, eu acho, o reserva imediato do Carmelo Anthony na posição 4, cara, não tem muita coisa de se brilhar os olhos assim, então pode ser que isso seja um grande obstáculo, né, mas tendo um Big 3 desse quilate, é difícil apostar contra, né?
Se pegar ano passado, já não, mesmo com os caras que saíram, a gente tinha a nítida impressão que o jogo do Thunder era Westbrook e o resto do time, assim, não tinha mais nada, assim, era bola no Westbrook e resolvia. Exato. Então não sei se as perdas também serão tão grandes assim, enquanto as aquisições são grandes, né? E uma coisa, até passando pro Tigas também sobre esse assunto, é que eu acho que o Thunder, dependendo da situação da temporada, até porque o Paul George talvez não fique para a próxima temporada, o Carmelo também pode não ficar, pode acontecer do Thunder fazer um movimento em fevereiro de tentar novas trocas para fortalecer ainda mais o elenco, com jogadores que deem esse suporte aos três, porque eu acho que é uma situação meio all-in aí para o Thunder, o Tigas.
É, cara, eu acho que vocês foram perfeitos. O Thunder, ele mudou um pouco as peças. Ele tinha um time titular que tava fraco. Só tinha, como o Tuca falou, era o Westbrook, mais nada. Tinha um Oladipo que chegou, mas não jogou nada. Basicamente, foi bem abaixo do que precisava ter sido. E aí, conseguiu as melhores trocas e tem um time titular fortíssimo. Mas ainda não tem banco, né, cara? É o problema que tinha desde a época de Kevin Durant. Não tem rotação, não tem banco, não tem nem quem venha de fora e ajude a equipe. Mas, cara, eu vou falar pra vocês que eu sou meio suspeito pra falar desse time, porque eles trouxeram dois jogadores que eu sou muito fã, cara. Eu adoro o Paul George, acho ele muito bom jogador, gosto do estilo de jogo dele. Bonito. E eu gosto muito também do Carmelo Anthony, desde os tempos de Knicks. Ficava sofrendo com ele por estar em times fracos, como o Knicks montava. Gosto muito do Carmelo e já gostava do Westbrook, então são três caras que eu gosto de ver jogando. Tô curioso pra ver como vão se encaixar em quadra, né? Já deram sinais de que o Carmelo vai jogar na posição 4 mesmo, vai deixar 3 pro Paul George. Não sei como isso vai funcionar dentro de quadra, mas, putz, cara, tô muito curioso pra ver, cara, e vou... quero acompanhar esse time e ver o que dá isso aí.
Não, e você vai ter a chance de acompanhar logo de cara eles dando um show, porque eles vão enfrentar os Knicks na primeira partida da temporada.
Imagina a motivação do Carmelo.
Exatamente. Inclusive tem aí uma situação engraçada que o Porzingis, né, o único jogador decente que sobrou nos Knicks, falando que ele vai marcar o Carmelo, né? Então vai ser legal, porque os dois até... Eu acho que não deu tão certo a dupla entre eles, mas eles são jogadores que se respeitaram muito e tal. Então vai ser legal esse duelo.
E acho que vai ser legal também isso que você falou, de ver o que dá depois desse time do Oklahoma, né? Porque o George chegou com um ano de contrato, todo mundo, talvez ele só fique um ano, depois vai pra não sei aonde. E aí o Carmelo chegou mais ou menos na mesma. Pô, cara, se der caldo, não sei não se eles não ficam por lá mesmo, cara. Então vai ser legal de ver.
Tudo pra ficar, porque o Paul George também, ele falou bem animado isso, né? Ficou muito animado, né? A chegada do Carmelo. Eu acho que se der jogo essa temporada, eles vão tentar recrutar e formar um time pra ser campeão mesmo.
É, o Thunder tem que trabalhar nisso pra convencer esses caras a ficarem mesmo. O George toda hora vem alguém perguntar pra ele sobre os Lakers, né? Isso que talvez mexa um pouco com a cabeça dele. Vamos ver aí o que acontece. O bom é que ele vai ter do lado dele o Carmelo, que tem uma situação parecida, porque ele foi jogar nos Knicks, porque ele é de Nova York, torcedor dos Knicks e tal, e viu que não adianta muito, não tem esse negócio, vou jogar no time da minha cidade e vou ser feliz, né? Não foi exatamente o que aconteceu com o Carmelo.
É melhor que o Clippers, se for pra ir pra Los Angeles.
Aí você provoca nosso Thiago, hein? Ó, pra fechar aqui esse bloco, só uma passada rápida no Timberwolves, já que um dos nossos ouvintes citou aqui. Também um time muito forte, né? Com a chegada do Jimmy Butler, numa troca também excepcional com os Bulls. O Jeff Teague, é outro jogador aí que dá um suporte legal aí pro time, além dos jovens talentos Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns. Que time massa, hein, Pedro?
Sim, o time é bom. O time realmente é bom, mas aquela coisa, é Timberwolves. Quando é Timberwolves, já muda. Se fosse esse time em Los Angeles, em Boston, em qualquer outro, aí é outra coisa, mas como é em Minnesota, ou se fosse em Toronto, aí é outra história. Mas eu acho que, pô, tem tudo pra brigar pelos playoffs. Eu não afirmo com tanta certeza assim que vai pros playoffs, mesmo com esse time, porque o Oeste é realmente muito forte, né? E tem muito time bom. Então, mas eu acredito que vá. Mas vai brigar até o fim. O time foi preciso nas aquisições e formou um time competitivo, né? Vamos ver como o Tom Thibodeau também vai organizar os caras.
Pô, ainda tem o Jamal Crawford, né? Também veio, né? Nas últimas trocas. É um time até com um elenco interessante, né? Saiu o Rubio, mas ele não, nem jogava mais no gol.
O Rubio não dava, não.
Você falou, né, de playoffs. Eu acho que o objetivo é esse, ir pros playoffs. Eu acho muito difícil não ir. Mas no Oeste a gente não pode garantir também. De qualquer maneira, Tigas, eu acho que esse é o objetivo e acho que é uma vitória para os Wolves se eles voltarem para os playoffs esse ano. E quem sabe ano que vem já estejam em outro patamar, né?
É, cara, eu acho. Eu não duvido, não. Acho que vai depender muito do Jimmy Butler mostrar se consegue manter um nível de All-Star ou se foi um pico aí de algumas temporadas muito boas. Porque ele vai ter que liderar essa molecada aí, né, cara? É um time que no papel é muito bom. E acho que cada vez mais a gente vê o Karl Anthony Towns crescendo, né? A gente já sabe que esse cara vai ser um monstro, já tem sido um monstro, mas tá ganhando experiência, então é legal de ver isso também. É um time que eu acho que pega playoff sim, cara. E se pegar, tem tudo pra começar a engrossar pras próximas temporadas.
Eu acho que o Taos vai ser All-Star esse ano, hein?
Ah, eu acho que chegou a hora também,
né? Estreia, né? Tá na hora.
Pode ser. E o Buckley também tem potencial pra estar, né? Então seriam pelo menos dois All-Stars sim, aí nesse time. Sim. Bom, pessoal, vamos aí pro último intervalo. Na volta a gente vai fazer o que der tempo pra fazer, mas... com certeza o que vai ter é o quadro melhor de 30,
Aihô!
O quadro preferido do Pix, olha a festa aí, ele espera, ele só faz esse programa ainda por causa desse quadro, ele me confidenciou esses dias, tava pensando em tirar a gente e tal, mas ele falou, esse quadro é o que me mantém. Então é com você aí, Pix.
Seus mentirosos, chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP, mentira, viu gente, curto pra caramba fazer o programa, verdade, verdade. Então mais um intervalinho musical de um som só aí, só pra tomar uma água, pegar uma cerveja, na verdade, que a minha já acabou. E na sequência voltamos com mais The Playoffs, mais NBA pré-jogo da abertura da temporada aqui pra vocês. Hashtag The Playoffs na WP, canais interativos aí à disposição de vocês também, arroba Rádio Web Puts, arroba The Playoffs BR e o muralzão do recado do site da WPWebPuts.com.br. Deixa o teu alô e marca a presença nesse programa que a gente já volta.
Programa The Playoffs.
Chilla. Let me tell you about my wifey real quick. I done wifed up. That's what's in this shit, you dig? Let me tell you about her. Yo, she took me out my stinking Asics to the pinkest bracelet. Face it, the basics. No way you could think I'm racist. Got a white girl, tell you that she's quite thorough. Barrel to barrel, smooth me through this white world. From Colombia, then she moved to Canada. Now she live in Harlem, right? And you could say I'm manager. Met her in 90, J-Ru was the damager. I wasn't understanding her, everyone was a fan of her. That was confusing her, they was abusing her. That wasn't new to her, bought me a Luger, bruh. Of course, we never had intercourse. Of course, without her wouldn't have been a boss. I would flip for my mama, got me getting up commas. Paid for my first vacay, a trip to Bahamas. Swam in the ocean, I was ditching piranhas. That's my girl, girl, yep, so give her some honor. My pride and joy, call the butter. When she bake a cake, I told her we'd be lovers. She live with me, right? I hide her from my mother. See, she wouldn't understand. I'm supplying the gutter. Nope, I let my baby hang outside with the brothers. Come back, cake on the bed, the size of the cover. Shot five with a sucker, never five with a trucker. Took a hit without paying, get a dime from my butter. That's my homie, my mama, second only to Ganja. But I did watch her play Tony Montana. Here's a Quelo, yep, she'll be back for them pesos. Yep, she'll be cracked. Watch so bright, money so right. I got seven workers, she's Snow White. And you know the steez, I'm at the ocean breeze. Killer Cam hand in hand with Coca Lee. And it's the boys. We get dope, X a fiend, cause they know. Hakeem, you the servant semi, living Martin's dream as I burn a Hemi, not concerned with many, got my girl here, when it come to money, shit, I'm burning plenty.
Tá rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show. Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show. Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília. Só aqui, onde? Na Webputs.
The Playoffs na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. É isso aí, The Playoffs na WP, último bloquinho desse programa, vamos ver, temos 3 minutos pra fazer ele, mentira, vai ter que entrar aí no, na abertura da temporada, vai ter que jogar, entrar no jogo aí, não tem problema. Pois bem, tivemos aí intervalo musical com Cameron, White Girls, e agora sem mais delongas, então, equipe The Playoffs, tamo de volta.
Valeu, Pix. O bom é que a gente já tá aqui com as imagens da televisão, né? O jogo vai ser transmitido pelo Sport TV. E por enquanto os caras estão batendo bola lá, tá todo mundo treinando, sem roupa de jogo, então acho que vai ter uma certa enrolação até começar a partida.
Que beleza.
Dá tempo da gente ir conversando aqui um pouco mais. Então, antes do quadro Melhor de 30, eu só queria falar um pouquinho sobre os brasileiros, até porque uma das perguntas envolve brasileiros. E pra esse ano. Tuca, me corrija se eu estiver esquecendo alguém, você que acompanha de perto o basquete brasileiro.
Boa.
Os brasileiros esse ano, Nenê Hilário, o Felício, o Cristiano Felício, Lucas Nogueira, mais conhecido como BB e também como porteiro do Enem, né, o apelido do Rômulo Mendonça, o Raulzinho, Raul Neto e o Bruno Caboclo. Esqueci de alguém?
Cara, não. Só isso mesmo.
E muitos foram embora, né, da última temporada, como o Huertas, Varejão, Leandrinho, todos sem time ainda.
Quer dizer,
o Huertas tá na Europa, né? O Splitter, né, bem lembrado. São vários jogadores veteranos que me parecem sem lugar nesse momento na NBA. Mas falando dos cinco aqui, um panorama geral, assim, como você vê esses cinco? Eu acho que tem várias situações diferentes aqui, né? O Nenê e o Felício estão num patamar, o Bebê e o Raulzinho em outro, o Caboclo a gente não faz a mínima ideia, né? Porque ele já vai pro quarto ano dele, é o quinto, se não me engano, e não joga, né? Diz aí, tu.
Cara, é bem aquilo que eu falei, acho que eu comentei na hora que a gente tava falando sobre o Houston, e eu acredito que o Nenê será o melhor brasileiro, assim. O Felício, ele vai ter mais minutos de quadra, com certeza, porque o Bulls, do jeito que tá nessa reconstrução, na ala pivô vai ser um pouco difícil para ele, que tem o Bobby Portis. Então, não sei agora com essa pequena briga que teve entre Bobby Portis e Nikola Mirotić, né, que estão brigando ali na ala pivô e brigaram efetivamente no treino, e tem um novato lá, o Markkanen. Então, acho que o Cristiano Felício talvez migre um pouco mais pro pivô, e aí tenha mais espaço, porque só tem o Robin Lopes, basicamente, lá na pivô. Então, acho que o Cristiano Felício pode mudar um pouco a característica dele e ser um pivô mais móvel, que pode ser bom para ele conseguir mais minutos e, assim, aparecer mais pro jogo. Então, acho que o Nenê vai continuar com o mesmo papel que ele teve na temporada passada, né? Ser um cara importante, experiente, de garrafão lá pro Houston. E lá, todo mundo respeita ele, né? O James Harden cansa de falar isso, que o Nenê é um grande modelo para ele, né, em termos de profissionalismo, e ele ainda contribui demais. Se manter saudável, vai contribuir ainda mais. Então, os dois, eu acho que são os principais destaques. Em seguida, acho que o Raulzinho, ele vai ter bastante visibilidade também por causa do Dante Exum, né, porque o Rick Rubio chegou e vai ser o titular. O Dante Exum seria o substituto imediato, mas devido aos problemas de lesão que ele tem, corriqueiramente, que tem no momento, acho que o Raulzinho acaba sendo o principal, o substituto imediato do Rubio. Então, o Raulzinho vai ter mais minutos, eu acho que se ele conseguir aproveitar, eu acho que ele consegue se manter no Utah Jazz e continuar no Jazz por mais temporadas. Com relação aos os caras do Toronto, realmente, é difícil falar, chegou caras do draft, chegou um cara, na verdade, que é o Anunoby, no último draft que o Toronto escolheu na ala, eu acho que ele deve ter mais possibilidades, mais oportunidades do que o Caboclo. Ele não mostrou ainda muito a que veio, e ainda chegou o CJ Miles para a ala. Então o Bruno Caboclo acaba sendo a terceira opção dos caras pra essa posição, brigando ali com a Nonobi por mais minutos. E o Lucas Bebê, reserva do Valanciunas, e ainda tem o austríaco Poeto, que é o que brigou com ele, né, por minutos ali no pivô. E eu acho que ele ainda tá baixo. Então, eu acho que os dois são terceiras opções dentro do Toronto e podem ficar migrando pra D-League constantemente.
Ó, pra fechar o assunto, Tigas, entre os caras que não estão na NBA, mas estiveram ano passado aqui, ó. Splitter, Leandrinho, Varejão, Huertas. É, o Huertas não tem mais chance, mas os outros três aqui. Quem desses você acha que ainda tem chance na NBA? Quem você contrataria pro seu time? Ou se alguém tem, né? Se não tiver, pode falar também.
Ah, cara, são... Eu não sei chances de fato, né, cara? Vai depender muito das posições que as franquias estiverem precisando, mas um cara que me agrada e sempre me agradou é o Splitter. Ele vinha muito bem no San Antonio Spurs, era usado bastante, foi trocado pro Atlanta Hawks e acabou se lesionando, e acho que por isso que não teve chance de permanecer. É, ele estando saudável, cara, eu acho que ele tem vaga em alguns times aí, tá? Gosto também do Leandrinho, embora... A posição de armador eu acho que é um pouco mais complicada. Gosto do Varejão, também já teve um papel muito importante nos Cavs, mas de todos o que me agrada mais é o Splitter. Gostaria de ver os três, na verdade, voltando para a NBA. Tomara que aconteça, né? E só complementando, tem o Jorginho também, né? Ele assinou com os Rockets, treinou, fez pré-temporada, jogou a Summer League e acabou tendo contrato, agora não renovou o contrato. Mas tudo indica que ele vá jogar na D-League, né? Que é a Liga de Desenvolvimento. Vai jogar pelo afiliado dos Rockets lá, o Rio Grande Valley Vipers.
Bem lembrado. Vamos torcer aí pro Jorginho ter uma chance. O jogo já tá quase pra começar, então é a hora do nosso melhor de 30 picks. Cadê a vinheta?
Melhor de 30!
Vamos lá, então, o quadro Melhor de 30, para quem não conhece, é o seguinte, a gente fala de três temas, né, passa as opções de cada um, e os nossos comentaristas têm 30 segundos para responder o que eles preferem e por quê. Então, começando aqui com um primeiro assunto, já que o jogo está em andamento, Celtics e Cavaliers, enquanto a gente faz aqui o programa nesta terça-feira, ao vivo,
vai rolando... Pra Boston.
Primeira sexta do Irving, né? Já começando bem aí o Celtics fora de casa. E é esse o assunto, Thiago. Primeiro assunto, Celtics ou Cavaliers? A minha pergunta é, qual time ficou mais forte? Qual você acha que ganharia hoje uma série de playoffs, por exemplo? Na sua opinião, em 30 segundos.
Ah, cara, já falamos sobre isso no começo do programa. Eu acho que estão quase no mesmo nível. Mas eu, se eu tivesse que apostar meu dinheirinho, apostaria no Cleveland. Acho que você ter um time com LeBron James comandando e com... caras como Dwayne Wade e Derrick Rose se revezando no banco e na quadra, eu acho que não tem como tirar esses caras no momento.
Muito bem, usou 12 segundos, né? Então foi bem rápido. Agora é a vez do Pedro, esse sim gosta de falar muitos segundos, pra alegria do Pix, vai falar mais. Cavaliers ou Celtics, quem você acha que venceria hoje uma série de playoffs, Tuca?
Também aposto no Cavaliers, como disse mais cedo. É por causa disso, de ter mais peças no elenco que podem contribuir. Claro que isso foi visto na pré-temporada, temporada é outra coisa, a gente vai ver como eles vão render direito, mas eu, nesse momento, posso para uma série de playoffs com o Cavaliers.
Muito bem, por enquanto os dois estão econômicos, vamos para o segundo assunto. Ó, teve uma treta legal aí durante a semana, o Pix que gosta de briga, teve na pré-temporada, último jogo, teve um jogo entre Miami Heat e Philadelphia 76ers, o Hassan Whiteside e o Joel Embiid trocaram farpas durante o jogo, principalmente o Embiid, né, provocando e tudo mais, depois no Twitter eles continuaram se provocando, depois deram uma amenizada, falaram que é tudo ali respeito, não sei o que, mas não foi bem assim. Mas deixando de lado a parte da briga, eu queria saber, começando pelo Tigas, qual desses dois você acha que é um pivô melhor? Qual desses você levaria pro seu time? Whiteside ou Embiid? 30 segundos, Chica.
Ah, cara, acho que não vai chegar nos 30 de novo, viu? Eu fico com o Embiid, cara. Acho que o Whiteside é um bom marcador, defende bem, distribui tocos, mas o Embiid joga melhor nas duas pontas, cara. Ele ataca muito bem também. Teve uma temporada sensacional pelos Sixers, então eu fico com o Embiid. Trust the process, né? Escolheria ele pro meu time.
Muito bem, lembrando que o Embiid de 31 partidas até agora na carreira da NBA, né? Inclusive foi uma das coisas que o Whiteside brincou, né, fez piada, porque falou, pô, espero te ver durante a temporada, porque até agora, né, tá meio difícil de eu te achar. O que você acha, Tuca, desses dois aí, quem é o seu preferido?
Então, cara, em termos de, pra pegar pro meu time, em termos de continuidade e solidez, eu acho que eu ficaria com o Whiteside, por causa disso, basicamente, porque em termos de talento, o Embiid é bem superior, como o Thiago falou, nos dois lados da quadra, então o cara é muito ágil pro tamanho dele. Só que ele tem esse problema, o cara jogou 30 jogos em 3 anos, em 3 temporadas. Se eu quero um time que vai brigar lá na frente, se eu preciso me reforçar, eu preciso de um cara que jogue mais e que seja, que tenha seu talento também. Fico com o Whiteside.
Essa bateu no ar, hein?
Esse top aí deu uma acelerada, porque se não tivesse...
Vou tirar fora isso aí.
Esconde o topzinho aí.
Esconde essa. Nenê e Felício, acho que entre esses cinco são os caras de mais destaque, que prometem ter mais minutos durante a temporada, tem mais prestígio, Nenê prestígio de anos, né, e o Felício no, surgindo agora como destaque, agora de contrato novo nos Bulls. Começando pelo Pedro, isso, qual dos dois você acha que vai ser mais dominante nessa temporada, de qual dos dois você espera mais, considerando, né, um com mais idade, outro com menos, diz aí, Tuca.
Em termos de evolução, Felício com certeza vai ter evoluído mais de uma temporada para outra, até porque o Nenê tem muito mais idade, o Felício tem um teto maior. Mas eu acho que o Nenê, em termos de produção, ainda tem mais a oferecer ao Houston do que o Felício para o Bulls. Eu acredito que o Felício ainda vai crescer ao longo das temporadas e pode se tornar um cara bem importante para os times que ele vai passar. Mas acho que nesse momento o Nenê ainda é um cara de muita confiança e que contribui bastante.
Muito bem, 20, deu uns 28.2 segundos agora. Aliás, eu acho que quando for NBA, eu vou até depois sugerir, a gente vai mudar para melhor de 24, porque é o tempo, né, de jogo do basquete, cada ataque faz 24 segundos, né?
Boa.
Podia ser alguma coisa parecida, apesar que no college eles são 30 segundos, né? E no na FIBA também, não, na FIBA é 24, né, Tuca?
Isso, FIBA é 24.
Mas no college são 30 segundos.
Isso.
Bom, passando então essa pergunta para o Thiago. Nenê ou Felício, de quem você espera mais nessa temporada, Thiago?
Uba. Cara, eu acho que dentro de quadra ainda fico... Eu acho que o Felício pode até passar o Nenê, não sei, tá? Se eu tô sendo muito ousado. Mas acho que o ponto é o que o Tuca falou mesmo. O Felício tem mais espaço para crescer ainda, concordo. Mas eu acho que se a gente somar o lado de fora de quadra, como a gente já citou, né? Que o Nenê é um cara muito parceiro e agrega muito no vestiário... Eu acho que o Nenê ainda tem mais a agregar.
Muito bem, não foi dessa vez que teve buzina, os caras são muito econômicos. Mas é isso, talvez se mudar para 24 segundos, Pix, a gente possa fazer um negócio mais, mais animado com esses dois aqui.
Bem provável, vamos pensar nisso.
Vamos pensar nessas pro basquete. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais um programa. O jogo aí, Celtics Cavaliers, primeiro jogo da temporada, já está em andamento enquanto fazemos aqui esse programa. Se você está ouvindo a reprise, já sabe quanto foi, mas o mais legal é que durante a temporada teremos grandes jogos entre esses dois, entre outros times. Nesta terça mesmo tem Warriors e Rockets, então é só um jogo bom e a temporada da NBA, como você ouviu aqui, se você ouviu até o final, você percebeu que tem muito time forte e a temporada promete. Então, destaques finais e agradecimentos, primeiro começando com o Thiago, valeu aí pela participação, Tigas.
Ah, muito obrigado a quem acompanhou a gente, quem está na audiência. Acompanha a temporada NBA pelo The Playoffs, acho que vai ser muito bacana mesmo. A gente promete uma ótima cobertura para vocês. Valeu, galera. Um abraço.
Isso aí, acesse sempre lá theplayoffs.com.br/NBA, cobertura completa da temporada. O seu time sempre estará nas nossas reportagens, fique de olho. Tuca, seus destaques finais, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, que ouviu ao vivo agora, que vai ouvir depois nas reprises, nos podcasts que serão disponibilizados. Agradecer você, Ricardo, Pix, o Tigas, e mandar um beijo para a Gabi, que é a maior fã viva do Irving. Ela se diz fã dos Cavaliers, mas na verdade ela é fã do Irving, está torcendo para o Boston hoje.
O Irving foi vaiado na entrada de quadra, hein? Esse é o destaque também.
Puta, eu tô no mudo porque é Sport TV.
Mas eu tô lendo notícias, cara.
muito bom, Tigas. Valeu aí pela informação. Obrigado, então, Pedro, Thiago. Muito obrigado a você, ouvinte, também, que nos acompanhou mais uma vez no programa The Playoffs na Webputs. Hoje em outro horário. Provavelmente o próximo programa também será em outro horário, pois será sobre MLB e a World Series, que começa na próxima semana. Estão todos convidados para fazer esse programa com a gente mais uma vez. E é isso, lembrando, programa sempre ao vivo, toda terça-feira, normalmente às 22 horas, mas esses programas em outubro começando às 21, por conta desse momento que é outubro e dos grandes jogos. Mas você acompanha também as reprises, aí sim, nos horários certos, na Webputs. Quarta-feira às 14 horas e sexta-feira também às 14. Além disso, a versão podcast no SoundCloud e agora também no iTunes, viu? Você que tem um dispositivo aí iOS, você pode encontrar os nossos podcasts lá no seu celular, no tablet ou também no Mac. É isso aí. Valeu, grande abraço, até a próxima. Pix, é com você.
Valeu, gente. Bom jogo pra todo mundo aí. Tigas, Pedro, Ricardo, valeu pela parceria. The Playoffs na WP, falando de NBA. Pois é, a abertura da temporada tá rolando agora no Sport TV pra vocês acompanhar o melhor da NBA. Que maravilha, semana que vem. Então, um novo horário, a gente vai informar vocês durante a semana. Vamos falar de MLB. Que delícia, hein? Mais uma liga aí pegando fogo nessa finaleira de ano. Picles WP no Twitter, no Insta, pode me seguir. Sigam também @ Rádio Web Putz, os canais interativos da WP pra pedir música, mandar recado, enfim, pra fazer bagunça com a gente 24 horas. webputz.com.br, baixa o aplicativo da WP também pro teu Android, pro teu iOS, ou acompanha a gente ao vivo pelo site, ou também lá no aplicativo na fanpage Rádio Web Putz. Que delícia, hein? Tem WP pra todo mundo, pra todos os gostos. Quinta-feira, 10 da noite, tô ao vivo de volta, ligando os microfones da equipe, da mesa, Capinaremos, Blog Capinaremos, chegando por aqui com o Capina Show, muito humor, sorteios, besteiras, tretas, e por aí vai, é assim que se faz a WP. Gente, até a próxima semana que vem, então tem mais The Playoffs na WP, 24 horas a programação musical e reprises com vocês aqui na WP. Mandei recado, estou aí na companhia agora, vamos curtir a NBA. Tchau, tchau, gente, até mais.
Programa The Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputz.